Bom dia, doutor Flávio.
Bom dia a todos. Prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento.
Doutor, a primeira pergunta que eu faço é por que que esses diagnósticos tardios têm aumentado?
A grande dificuldade em dar o diagnóstico, devemos olhar de várias formas. Por exemplo, imagine uma criança que, por sua cognição, é desenvolvida, consegue mascarar os sintomas de doença de TDAH. Obviamente, com o seu desenvolvimento, alguns sintomas provavelmente aparecerão de forma mais intensa. Então, o paciente ele busca atendimento por sofrimento, por tristeza, por dificuldade na atenção, na concentração e na investigação mais detalhada, acabam aparecendo aí os sintomas claros para poder dar o diagnóstico da doença.
Muito bem. E aí, perguntando ainda, é possível que alguns desses hábitos, na verdade, é possível que alguns hábitos de vida dos pacientes, eles possam ter relação direta com essas condições?
Sim. Imagine que o nosso cérebro hoje é igual o cérebro que o ser humano tinha na Idade Média. Então, o volume de informações hoje e a gratificação imediata rápida tem provocado alterações em neurotransmissores na área frontal do cérebro, que é a área relacionada à inteligência, ao foco atencional, à memória de trabalho. Então, acaba que as doenças, os sintomas ficam confundidos. Parece o TDAH, por exemplo, com uma ansiedade. Mas devemos ressaltar e deixar muito claro que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. É obrigatório que se inicie antes dos 12 anos de idade. Então, tem sido muito comum um adulto, 20 anos, 25 anos, buscar o atendimento médico achando que tem TDAH porque anda esquecido.
Muito bem. E aí, é possível refletir muito sobre isso. Então, a pessoa que está com suspeita, está achando que tem algo diferente, é procurar ajuda médica. E aí, no caso, ir no médico e realmente ter esse diagnóstico. O que é recomendado fazer a partir daí?
Tudo começa com a investigação detalhada, porque além de buscar um possível diagnóstico, entender da cognição do paciente, entender dos hábitos de vida. Um exemplo simples. Quando a gente vai fazer alguma caminhada hoje, é muito comum a pessoa que está se exercitando, por exemplo, pegar seu celular, parar, tirar uma foto e postar numa rede social. E ali, imediatamente, há uma curtida. Então, aquele prazer imediato, caso continue sendo repetido, pode provocar a disfunção nessa área do cérebro relacionada ao controle emocional, à tomada de decisões. Então, além de buscar o médico, encontrar o diagnóstico, fazer o tratamento medicamentoso quando necessário, os hábitos de vida são extremamente importantes. A prática regular de atividade física, procurar fazer higiene do sono e dormir adequadamente, ter cuidado com a alimentação e, obviamente, tentar entender melhor do uso da rede social, do celular e da internet.
Muito bem. Doutor Flávio, então, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente no Jornal da Manhã falando sobre esse assunto que é tão importante. Coisas que acontecem recorrente agora nos dias de hoje. Muito obrigada.
Um abração.